this job. We try to save as many people as we can. Sometimes that doesn't mean everybody. The whole world was wrong about you. They're coming for you.
I'm not the one that needs to watch their back.
This doesn't have to end in a fight, Tony.
You just started a war. Stay down. Final warning.
I could do this all day.
Olá, estamos de volta com o GNCast, o podcast do Gay Nerd Brasil. E dessa vez, no nosso episódio número 4, vamos falar apenas sobre Guerra Civil. Eu sou o Diego Antunes e estou aqui para representar meu marido, Capitão América. Quem também está aqui comigo é o Michel.
Olá, boa noite. Eu tô aqui pra representar o mais gostoso, óbvio, Tony Stark.
Kakura! Gosta duvidosa, safada. Experiente, né?
Tem que ser ferro.
Tem que ser ferro, né? Eu tô mais interessado no escudo de Vibranium. Ai, que louco. Então, e aí, gata garota? Eu sei que você é defensora da Marvel, mas diz pra mim o que você achou do Guerra Civil.
Olha, isso é uma calúnia, tá? Que acabou de dizer. Na verdade, não sou defensora da Marvel, sou DC desde criancinha. Mas, brincadeiras à parte, eu adorei Guerra Civil. Adorei ver de verdade, apesar das minhas críticas, apesar de todo mundo querer me matar lá no blog. fizeram um textão lá. Mas eu gostei muito de Guerra Civil. Adorei cenas de ação, que deixou o povo de boca aberta, o povo levantou, jogou pipoca no cinema. Olha, muito bom. E você, o que você achou?
Ah, eu achei perfeito, né?
Ah, é suspeita, né? Suspeita pra falar.
Como eu tô bandido.
É, Marvete que a gente sabe que ganhou uma fora.
Coleção de Marvel. Ó, não, eu gostei. Eu gostei muito, achei o filme muito bom, achei o filme divertido. Eu não, tipo, como é que eu vou dizer? Não mostrou nada assim que fosse, oh meu Deus, o que é isso? Mas o que mostrou foi muito bom, e pra mim isso já cumpre todas as expectativas, né?
Sim, então, é o que acho que nós dois falamos isso lá no blog, né? Que o que ele veio pra cumprir, ele cumpriu. O que ele prometeu, ele cumpriu. Que é de divertir, de trazer mais sobre o universo integrado, né? Agora integrado de verdade com um monte de personagens. Tinha 12 heróis ali, né? Eram 12?
Tinha bastante. Vamos fazer a contagem.
Vamos
no
lá.
Time do Capitão América, nós tínhamos Capitão América, o Bucky, a Feiticeira Escarlate,
o Gavião Arqueiro,
Homem-Formiga, Falcão.
Sim.
Certo?
Aí no time do Homem de Ferro tinha o Máquina de Guerra, War Machine, tinha Viúva Negra, aquela safada sem vergonha que mudou de lado depois. Se você não assistiu, desculpa. Tinha Visão. Homem-Aranha, óbvio. Pra delírio de todos, pra alegria de todo mundo. E
Pantera Negra. E o Tony Stark, então 12 heróis.
E Tony Stark, 12.
12 heróis. Mais a Sharon Carter, que ficou ali só pra dar uma fofada no meu marido. Não gostei. Sempre achei que ele gostasse de um pouco mais de carninho.
Olha, eu também achei, você acredita? Às vezes é bi, né?
É. Pode ser. Sei, mas ele tava mais interessado. Ele tava mais interessado no Bucky do que nela, né?
Com certeza. Olha, já dá uma trilogia aí, né? Steve e Bucky, né?
Ele... Gente, o que foi aquilo? Ele colocando todo mundo dentro do Fusca.
Pois é.
É inteligente, porque assim encosta coxa com coxa.
Viu? Apertadinho, não tem como escapar.
Ah. aquela coisa.
Mas essa história de amor já tá dando história, né? Steve, Buck.
É, aquele romance, né? Que, nossa, deve ser demais. Aquele choque de soro de super soldado. Deus, o bico do peito chega a coçar.
100 anos já, né?
É um romance de 100 anos, meu Deus.
Longa história.
É, Steve Rogers, eu não, nunca vi o signo do super-herói. Tenho certeza que é canceriana. Não abre mão.
Acho que é pisciana, viu?
Você acha que é pisciana? Eu acho que é canceriana. Eu acho que é canceriana.
As cancerianas que eu conheço é tudo safada, não sei.
Ah, então. Mas ela é safada. Steve Rogers é uma moça safada, porque Deus pega na Sharon, mas ela ainda tinha lá no banco de reserva Buck e o Falcão.
Pois é, você vê. Não, olha. E outra, né? Acho que o Falcão também tem uma paixão ali platônica pelo Steve, não é possível.
Com certeza, rolou maior ciúmes.
Viu? Aquela hora lá que eles prendem o Buck, né? Que acabam prendendo o braço dele, inclusive naquela máquina. Ele deixa ali, né? O ciúminho aparecer ali, eu percebi.
É. Mas isso que eu tô falando, é canceriana, ela sofre, sofredora, defende até o final. Chora, depressiva.
Mas aquele 1%.
Mas aquele 1% ascendente, né?
Aquele 1% é ascendente em safada, né?
Ascendente em safadeza. Gosto assim também. Eu sou canceriano.
Que coincidência, olha!
Mas não sou safada, sou santa.
Não, claro.
Santíssima. Nossa, eu tenho até medo da minha santidade. Esses dias eu passei na igreja, tiraram uma foto minha e colocaram no altar.
Procurada.
Se entrar, jogue água benta.
Coloque em fogo se achar.
Ai, mas voltando pro filme.
Voltando ao filme.
Tá, o que mais que você... Fala pra mim, assim, a cena que você mais gostou no filme.
Olha, não tem como não falar a cena do aeroporto. Eu acho que a cena, a best, assim, de todo o filme é o encontro deles, dos 12 no aeroporto, o confronto entre todos eles, que é a hora que também que a gente vê pela primeira vez o Homem-Aranha também em ação, na luta. Eu acho que é a melhor cena do filme.
Com certeza. E também e é engraçado porque foi o que o pessoal mais pegou no pé enquanto estavam divulgando o filme.
Mas acho que pegaram no pé por causa da quantidade só, né? Mas acho que depois, no resultado final, o pessoal viu, acho que também não ia funcionar, acho que muito mais, né? Acho que com 12 pessoas você já ficou tudo animado, mas já fica, eu fiquei um pouco perdido ali, não sei se é a minha labirintite, mas tinha 12 heróis ali lutando. E é difícil acompanhar todo mundo. Imagina se tivesse mais de 100, igual nas histórias em quadrinhos.
É, eu não fiquei tão perdido assim, porque eu acho que... Eu acho não, os irmãos Russo, eles têm uma habilidade muito boa pra contar histórias de ação, né, cenas de ação, que você... Que dá, não, eu não me perdi em nenhum momento. Ao contrário, era como se eles tivessem feito, gravado... Que, imagino que foi o que eles fizeram, né? Eles gravaram todas as cenas de uma vez só, mas... Cada corte era sequência direta de uma outra cena, entendeu? Então fez uma montagem bacana, eu não me perdi. Assim como eu também não me perdi em Soldado Invernal. Tipo, também teve cenas de ação muito boas. Mas a cena que eu mais gostei, que eu mais amei, foi a luta final entre o Buck, o Homem de Ferro e o Capitão América. Que é o que tem a cena, que é o painel da história da Guerra Civil, mas é que eu mais gostei, porque, cara, não é aquela luta que você tá torcendo pra alguém, que você quer que alguém ganhe, você simplesmente quer que eles parem.
Na verdade, eu queria que o Tony ganhasse, né? Eu tava ali no final, confesso que eu tava torcendo pra ele matar o Steve Rogers, e não porque eu não gosto do Steve Rogers, longe de mim. Só queria por causa da fanservice, né? Aí seria uma adaptação perfeita dos quadrinhos?
É porque assim, nos quadrinhos... Mas é difícil, porque nem nos quadrinhos ele morre.
Nesses quadrinhos ninguém morre, na verdade.
É, porque é horrível. A explicação que eles dão é que, na verdade, agora eu já vou sair até do filme, mas nos quadrinhos, depois que termina, que tem a história que é centralizada na morte do Capitão América, quem atira nele é a Sharon Carter, que estava sendo controlada psiquicamente. E a arma que ela usou, na verdade, ela não matou o Steve Rogers. Ela deslocou a alma dele no tempo.
É fantástico essas explicações, né? Nossa senhora.
E aí depois...
Não, na verdade, todo mundo que morre nas histórias em quadrinhos, eles têm umas explicações assim que eu falo, meu Deus, o que, que esse pessoal anda fumando pra dar essas explicações? Pra trazer de volta, né?
Extrapola aquele negócio que já não dá mais pra gente fazer aquela brincadeira de ressurreição que simplesmente é alguém que cura, né? Precisa encontrar uma coisa mais elaborada. Mas, assim, mesmo que Guerra Civil, filme, não tenha nada a ver com Guerra Civil, histórias em quadrinhos, eu gostei muito. E não achei que não ser parecido tenha prejudicado em nenhum momento. Muito pelo contrário, a Guerra Civil nas histórias em quadrinhos só funciona ali. Não tem como você transferir aquela história pro cinema.
Não, de jeito nenhum. Acho que nem pra série, acho que nenhum outro formato, né?
Não dá.
Não dá.
É muita gente, além de ser muita gente lutando, é um conceito diferente, né? O Homem de Ferro, o Capitão América das histórias em quadrinhos, o Homem-Aranha, não são os mesmos personagens que estão ali, né?
Não, dos filmes, né? Exatamente, do universo cinematográfico, até mesmo como eles foram estruturados, né, durante todos esses filmes. É totalmente diferente do que a gente acompanha, porque é praticamente o quê? 60 anos, 70 anos de histórias, né? Que vêm baseados e tudo mais, que eles vão sendo desenvolvidos nas histórias em quadrinhos, enquanto que aqui no universo cinematográfico é o quê? Máximo uns 10 anos que a gente consegue acompanhar alguma coisa assim. Acho que nem 10 anos, né?
Eu acho que já... Nem tem 10 anos, acho que começou em 2007, com...
É, 2007, que meio começou esse universo integrado. Então é muito pouco tempo para uma história, acho que muito, muito densa, né?
Eu cheguei a... Algumas pessoas chegaram a falar, né? Ah, não é o momento, tá muito cedo, tem que esperar, mas... Guerra Civil devia ser um filme da fase 4. Da fase 5 da Marvel. Gente, a fase 4 vai começar em 2020.
Gente, na fase 4 tá todo mundo já na cadeira de rodas, na terceira idade.
2020. O ator que faz o Homem de Ferro em 2020 vai estar com 55 anos.
Exatamente.
Esse é o momento perfeito pra fazer Guerra Civil. É o momento que você já tem todos esses personagens aí já apareceram em mais de um filme, já estão aí com a personalidade bonitinha, redondinha, já sofreram o pão que o diabo amassou. Esse é o momento de fazer Guerra Civil. Não existia momento melhor para fazer Guerra Civil. Além de, é claro, você ter Batman vs Superman pela DC Comics e Guerra Civil pela Marvel. São dois eventos grandiosos, não tinha como deixar para outro.
Ah, mas agora eu vou falar também.
Fale, querida.
O que aconteceu? Guerra Civil também foi uma ligação direta com Batman vs Superman, né? Pra afrontar a inimiga.
Pra humilhar, né? Porque pisou.
Afrontar. Afrontar, porque olha lá, hein? Olha que ainda tá nos 200 milhões de bilheteria.
Mas nem estreou nos Estados Unidos.
Vai com calma, vai.
Já quebrou o recorde do Fandango em pré-vendas. Passou Batman vs Superman, passou Vingadores, passou Era de Ultron. Aqui no Brasil a bilheteria de Guerra Civil superou a de Batman vs Superman.
Garota, é só porque vocês têm o Homem-Aranha, tá?
E vocês têm o Batman.
Exatamente. Então... Mas olha só, vocês têm quantos filmes? Quantos filmes vocês já têm?
Não importa.
Esse é o 13º filme do universo da Marvel integrado.
Mas é isso que eu falo. É o 13º filme do universo integrado da Marvel. Ainda estão falando que a fórmula está batida, que a fórmula está cansativa, que ninguém aguenta mais e tá aí quebrando recorde.
Tá batida.
Mas se tá batida, por que que ainda tá levando gente pro cinema? Eu acho que batido fica quando ninguém aguenta mais. Eu não aguento mais. Tá repetido. Não, eu não acho que tá batido. Sabe por que que eu não acho que tá batido?
Fala, diga.
Porque, cara, como é que você vai... Não, primeiro, Guerra Civil é um filme que tem comédia? Tem comédia. É óbvio que vai ter comédia. Da mesma forma que não vai ter como a DC escapar de inserir comédia quando você coloca ali uma Arlequina, quando você coloca o Flash, quando você coloca uns personagens que precisa ter uma quebra na seriedade. Porque senão fica um monte de gente carrancuda, miserável. E, cara, ninguém sai de casa pra ir assistir um filme pra ficar triste.
Ah, eu saio. Eu sou gótico.
Não, eu posso até... às vezes eu até tenho vontade de assistir um filme pra ficar triste. Mas quando eu penso em um filme pra ficar triste, eu não fico imaginando um cara fantasiado batendo nos outros. Eu vou assistir um filme depressivo lá, que eu vou chorar do começo até o final. Do que eu vou encontrar de triste num filme com um monte de marmanjo fantasiado se batendo?
Mas menina, eu não disse que não deve ter comédia. Eu estou dizendo que, por exemplo, Homem-Formiga. Quem assistiu Homem-Formiga sabe. Eu saí com raiva no cinema. Eu saí com muita raiva do cinema, porque tinha um monte de piada. E algumas desnecessárias, encaixadas em lugares que não precisava. Na Guerra Civil, graças a Deus, isso não aconteceu. Ainda bem, isso não aconteceu. O mesmo erro que eu acho que teve em Homem-Formiga... Em Guerra Civil a gente não percebe isso, porque foram bem sacadas as piadas, tiveram seus lugares ali, e como é um filme de muita ação, também não tinha muito tempo para fazer piada o tempo todo.
Mas
assim, a questão da fórmula que eu digo é você colocar, se embasar em várias conversas, mesmo naquela conversa ali entre Tony Stark e Steve Rogers, no começo, quando eles estão falando ali dos por que um vai aceitar o tratado, por que o outro não vai aceitar a lei, né, de registro, mesmo ali eles colocam algumas piadinhas, aí você fala, gente, é uma conversa super séria, gente, olha.
Mas, isso que eu tô falando, você não tem como, por exemplo, você pega um filme como Guerra Civil e você coloca ali Tony Stark, e você, um cara que, ele faz piada com tudo. Em alguma coisa tem que ter uma tirada engraçada dele. Já o Steve Rogers, não. Ele é um cara mais sério. Ele é o cara que como é que eu vou dizer? Ele é mais casto, né? Então ele reclama do palavrão e tudo mais. Então você tem uma conversa entre essas duas pessoas. E você não vai colocar piada. Você tem um grupo de amigos, cara. Eles estão discutindo uma coisa séria? Estão, mas é um grupo de amigos. Todo mundo ali já tá junto, tem muito tempo, tem uma relação de amizade ali. É diferente de quando tá o Sargento Ross, Sargento ou é Capitão? Não lembro. O Ross, ele tá apresentando lá aquela cena com o General Ross, isso, ele tá mostrando os efeitos lá do que aconteceu, das pessoas que morreram na invasão dos Chitauri em Nova York, das pessoas que morreram em Sokovia. Naquele momento ninguém faz piada. Tá todo mundo quieto, triste, cabisbaixo. Mas aí você pega e junta aquela galera que sai pra comer shawarma junto no...
Do fundão.
É, aquela galera que sai, que depois que salvou Nova York foi comer shawarma junto. E você coloca esse pessoal pra falar sobre qualquer coisa. É óbvio. É uma relação de amizade. Então eu não vejo isso como problema, porque não está descaracterizando ninguém para criar esse tipo de momento. Você não está pegando um personagem que é... Você não está pegando um justiceiro de Demolidor, por exemplo, e colocando ele para fazer piada. Você está pegando um grupo de amigos que se conhece aí há não sei quantos anos, que está junto lutando há não sei quantos anos, levando tapa na cara junto... Pra discutir sobre um assunto sério? É sério, mas são amigos. Eu, quando eu tô com os meus amigos e a gente tá discutindo alguma coisa séria, de repente, do nada, alguém faz uma piada. É comum. Então, eu não vejo a fórmula como desgastada. Ao contrário, tanto não vejo a fórmula como desgastada, que, cara, você tem aí o... Thor Mundo Sombrio é um filme que só tem uma personagem ali que serve como alívio cômico. E você tem o Loki, que é dúbio. Você pega o Soldado Invernal, você pega agora o... Você pega
a Guerra Civil. Exatamente, o que você estava comentando agora é um dos melhores filmes da Marvel, que todo mundo gosta, é o Soldado Invernal. E é o que a gente vê menos piadas, assim, é o que tem uma trama um pouco mais densa. Tudo bem, não é uma coisa que você chega e fala, ah, é um filme que eu fui pro cinema pra chorar. Não é. Mas é um pouco mais densa, é um pouco mais, como eu poderia dizer, leva um pouco mais a sério essa questão de que o meu amigo ele tá em transe, tá matando pessoas e eu quero resgatar ele, a gente não sabe o que a Hydra tá fazendo, o que tá ameaçando a vida de pessoas. Então, agora, alguns filmes, por exemplo, da Marvel, eu digo que fica batida a forma, porque parece que é assim... Ah, vamos lá, galera, se a gente conseguir salvar a população, tudo bem, né? Então, por exemplo, em Vingadores, Nova York tá totalmente destruída. Os prédios estão caindo na cabeça das pessoas e o povo tá fazendo piadinha. Isso que eu tô te falando, às vezes é interessante as piadas em alguns momentos, mas em alguns momentos você fica pensando meio assim, gente, esse povo é meio louco, né?
Não, mas eles estão fazendo... Sim, claro, eles estão lá na invasão alienígena e acaba a flecha e o Gavião Arqueiro faz uma piada, óbvio, mas ninguém para. Ninguém para o que tá fazendo, e muito pelo contrário, eles estão o tempo todo preocupados com quem tá lá embaixo, cara. Eles fazem cenas e mais cenas daqueles personagens correndo ao redor da cidade para poder salvar pessoas. Eu não vi isso em Homem de Aço nem em Batman vs Superman.
Olha.
Que não. Então, ter piada, o cara fazer uma piada, não, é uma coisa de assinatura. Eu concordo que a assinatura da Marvel é sim ser mais leve. Ela quer entregar filmes em que você tem a estilística das histórias em quadrinhos padrão. A galera se junta, a galera salva o dia, a galera passa por alguns problemas, mas continua naquela coisa, sabe? Vencemos, o mal foi derrotado, o bem triunfou. Eles sempre vão prezar por isso.
Uhum.
Pegaram personagens que têm certo humor. Todos os personagens que eles estão explorando têm certo humor. Homem de Ferro tem, o Capitão
Pantera Negra também. Não.
Pantera Negra não, e tanto é que ele não é... o cara não... ele não, 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 eu não vi o Pantera, eu não me lembro do Pantera Negra fazendo piada.
Você viu? Não deu um sorriso no filme.
Então, mas assim, isso que eu tô falando. São personagens que você pega e você começa a desenvolver eles, que tem personalidades que quando você junta, não tem como deixar de lado esse ar. Seria meio que fora do padrão pegar o Homem-Formiga, por exemplo, e deixar ele carrancudo.
Então, mas o que eu tô dizendo é que, assim, às vezes fica um pouco cansativo. Não é cansativo de não vou mais assistir, ou é cansativo de estar ruim. Mas fica cansativo porque você às vezes você não sabe qual filme que você tá assistindo da Marvel. Então, às vezes eu tô assistindo alguns filmes de super-heróis com o meu sobrinho. Então, eu não sei. Qual será que é esse? Será que é Age of Ultron? Será que é o primeiro Vingador? Não lembro. Eu só sei que tá todo mundo lutando, tá todo mundo fazendo piada. Às vezes você se confunde. Não tô dizendo que tá ruim por causa disso, mas tô dizendo que, assim, tudo bem, a gente já sabe que os heróis fazem umas piadinhas, já sabe como que tá funcionando, né? Então, que tal a gente agora fazer um pouco diferente, igual fizeram em Soldado Invernal?
Eu
acho que essa seria uma boa proposta daqui pra frente, né?
Eu não me incomodo, como eu disse, assim, não, isso não me incomoda, até porque eu gosto de sentar pra assistir um filme de super-herói e eu gosto de ter esse negócio da experiência completa. Eu gosto de ver ação, eu gosto de ver comédia, eu gosto de ver um draminha ali, eu gosto de ter um pouquinho de tudo, porque quando eu me imagino lendo uma história em quadrinhos, eu não me imagino chorando. Eu me imagino chorando lendo um livro denso de 500 páginas, um Outlander da vida.
Não leu, então, Crise nas Infinitas Terras.
Eu tô lendo.
Então leia.
Tô lendo.
Vai ver como você vai chorar.
Então,
vai
mas é isso que, sim, eu falo. Não é uma emoção que eu tenho conectada a esse universo de super-heróis, sabe? Não é uma emoção que nossa, eu vou assistir, pegar um filme pra chorar, vou escolher esse desse monte de gente fantasiada andando no meio da rua fazendo cosplay. Não é isso que me vem à cabeça. Então, não me incomoda. E eu também não acho que tá cansativo ou que tá batido. Primeiro, talvez se você for decidir fazer uma maratona de 13 filmes com a Marvel, assistir todos os 13 filmes em um dia, fica cansativo. Mas você assistindo um filme que saem dois filmes da Marvel por ano, não acho que isso seja cansativo, até porque tem muitas outras produções aí. A gente não vive disso, né? Eu não vivo assistindo filme da Marvel só, nem só a adaptação de história em quadrinhos. Eu assisto outros filmes também. Então eu acho que é uma contraposição bacana e eu ainda não vejo como algo cansativo. Igual a gente falou no... Nós falamos no podcast do... que a gente fez anteriormente do Doutor Estranho, falou do Doutor Estranho, uhum. E eu imagino que aos poucos existirão alguns filmes que vão ter uma pegada menos engraçada, menos exagerada, como a gente já teve o Soldado Invernal. Mas não vai mudar, cara. É a assinatura da Marvel. Por que que eles vão mudar? É o que dá dinheiro. Nós que somos velhas, idosas,
ranzinzas.
Nós não somos mais o público-alvo. Nós não somos o público-alvo desses filmes que saem da Marvel, por exemplo. O público-alvo é criança adolescente. É quem vai comprar lancheira, camisetinha, tênis.
E que quem vai... disse que eu não compro lancheira?
É, mas nós somos outros. Nós estamos aí. É o nicho mais raro ainda, né? É muito pouco. Você pega uma revista que tem muita venda, tem no máximo 100 mil números vendidos. De uma revista que custa 3 dólares. Você pega um ticket de cinema que custa seus 14 dólares e você vai ter uma rentabilidade aí de 1 bilhão. Você acha que o público-alvo somos nós, nerds velhos?
Olha, eu esperava que sim, né?
Mas não somos. E a prova de que não somos o público-alvo é que Batman vs Superman tá aí. Agradou os mais velhos, não agradou o restante e tá levando burdoada.
Mais velhos não, por favor. Acabei de completar 18. Mas, por exemplo, o filme...
Eu tô no curioso caso de Benjamin Button. Eu tô rejuvenescendo.
O filme do Pantera Negra, por exemplo, eu acho que vai ser um filme... uma pegada um pouco mais no estilo do Soldado Invernal, e que talvez tenha tudo assim pra agradar. Tudo bem, a gente fala de crianças, de adolescentes, tudo, mas eu fico pensando que não são adolescentes, pelo menos os que eu vejo, que eu até conheci, os mais recentes, não são adolescentes igual nós éramos, que a gente assistia Sakura Card Captor, Sailor Moon, e não tinha nada de muito assim pesado, e a gente adorava. Eu vejo que a galera quer ver sangue. Mas eu vejo que as novinhas de hoje em dia querem ver porrada, querem ver coisa assim.
Sabe por quê? O desenho que elas mais assistem é A Hora da Aventura.
A Hora da Aventura é pesado pra cacete.
A Hora da Aventura mas é pesado nas entrelinhas.
Impacto na
Não, mas é pesado nas entrelinhas. Não é uma coisa explícita. É isso que eles querem. É colocar uma conotação sexual ali. Por exemplo, você viu que em Guerra Civil não teve mulher mostrando o corpo?
Muito bem.
Não teve o decote da... Viúva Negra, da Scarlett Johansson, ele quase tá quase no pescoço, tá? Eu acho que um palmo do pescoço só. Se comparar com o Soldado Invernal, que ela teve várias cenas com ela, mesmo no uniforme preto, fazendo poses sensuais, em Guerra Civil não teve nenhum. Ela tá com cabelo de mamãe, ela tá toda comportada, com roupa comportada, não teve nenhum tipo de apelação pra esse lado. Eu achei isso maravilhoso.
Sim, eu também. Toda recatada do lar, gostei dela. A feiticeira também. Tanto que no primeiro filme também, no Age of Ultron, ela também não estava sexualizada. Nesse também ela não está. Isso é um ponto positivo do universo da Marvel, por enquanto. Os últimos filmes da Marvel, né? A única coisa que eu acho que elas foram pouco trabalhadas. Apesar do papel assim da feiticeira e da viúva na batalha lá no aeroporto, eu acho que elas poderiam ter colocado elas interagindo muito mais na trama, porque, meu, a Viúva Negra, ela tá em praticamente todos os filmes.
Ela tá.
Todos os filmes do...
Desde o segundo...
Desde o Homem de Ferro, Capitão América, tudo... sei lá, você colocar ela como só ali na batalha, eu acho pouco pra ela, né? E outra, não tem nenhuma previsão de um filme solo pra ela, eu acho pouco também.
Eu acho que existe muita má vontade. Eu acho que é muito difícil, porque o cinema é tradicional.
Sim.
Agora que os padrões estão começando a se quebrar, e parte disso veio também de Star Wars, que quebrou todos os recordes e tem um negro, um latino e uma mulher, né?
Uhum.
Então agora as pessoas estão começando a perceber que a diversidade é importante, mas mesmo assim, Mulher Maravilha me saiu com uma foto do panteão ali, toda mulher, tudo branca.
Mas ela já tem um filme solo agendado.
É, sim, claro, muito importante. Mas você entende? Ainda é tradicional. Mesmo quando quebra o que é tradicional, ainda é tradicional. Tem aquele monte de mulher branca. Então, eu não acho que a participação das mulheres em Guerra Civil tenha sido pequena. Eu acho que ainda foi maior. A participação de Sharon Carter. Sharon Carter, ela ganhou um discurso que é feito pelo Capitão América.
Sim, em quadrinhos.
É um discurso, tipo, é o que define a posição do Capitão América na Guerra Civil, das histórias em quadrinhos, o discurso foi dela. Nós tivemos ali o ponto de iluminação, né,
uhum,
do personagem no funeral da Peggy Carter, uma personagem que também é uma mulher e que mesmo no funeral dela teve um destaque maior que o Falcão, por exemplo.
Pois é. Gente, e falando nisso, na morte da Peggy, que aparece em Guerra Civil, já é um spoiler pra quem tá assistindo a série, né? Então não sei se vocês vão continuar assistindo a série.
Bicho.
Porque vocês já viram o futuro dela. Né?
Mas isso já... Coitada, tá shopping, ainda, não tá nem caçada ainda. Se é que vai ter terceira temporada.
Tadinho. Mas uma outra... A gente tava falando de mulher aqui. Quem é citada, mas não aparece, é a Pepper, né? Pepper Potts.
Posso te falar? Não fez falta. Não gosto.
Olha, depois do que aconteceu lá no Homem de Ferro 3 e tudo, que ela teve aquela substância injetada, que eu não lembro agora o nome, vestiu o traje, por que não, né? Já que falta mulher no time ali, só tem uma mulher
mas
em cada
ela,
time.
Mas ela foi curada, ela injetaram foi... o soro extremis nela no Homem de Ferro 3, mas ela foi curada no final.
Então, mas tô dizendo assim, se já tinham colocado ela numa cena de ação, eu até imaginei que iriam utilizar um pouco mais ela, mas... Pelo que parece, ela já não tem mais contrato, né, a Gwyneth Paltrow, com a Marvel.
É, o negócio, eu acho assim, seria bacana ver a Pepper ali? Seria. Na ação, não sei. Com destaque, também não sei. Porque, você
eu
pega assim...
De
é uma personagem que ela participou, o último filme que ela participou foi o Homem de Ferro 3. Depois do Homem de Ferro 3, nós tivemos Thor 2, Capitão América, Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Era de Ultron, Homem-Formiga, 5 filmes em que ela nem é citada.
Exatamente.
Eu acho que seria muita sacanagem se relegassem tempo em tela, por exemplo, da Feiticeira Escarlate ou da Viúva Negra pra colocar a Pepper ali no meio.
Não renegar, mas eu achei que, por exemplo, teria, porque você vê uma ligação ali, apesar do filme ser do Capitão América, tem uma ligação dele com o Falcão apoiando ele, sendo amigo, tem o Bucky, tem a própria Viúva Negra, mas do lado do Tony Stark só tem o War Machine, que eu esqueci o nome do personagem agora, só tem ele ali, né, meio que comentando que ficaria do lado dele, não importa o que acontecesse. Mas você vê que não tem mais ninguém ali no círculo dele, né?
Mas ele é assim, nunca tem ninguém. Mesmo o Pepper, ele sempre foi muito... O Tony Stark, ele sempre foi muito independente, assim, fechado, né?
Uhum.
Ele conversa com máquinas, é um cara que desenvolve armadura pra poder se sentir feliz.
Ele é o nerd dos Vingadores.
Ele é aquele nerd que não curte interação social. Ele não gosta nem que as pessoas entreguem, ele não gosta de pegar nada na mão.
Você entendeu por que eu sou do time do Tony Stark?
Mas, então, assim, eu não acho que caberia ter Pepper Potts ali. Primeiro porque ela nunca foi de lutar. O Tony colocou a armadura nela no Homem de Ferro 3, e ela só teve um momento ali, assim, de fúria porque ela tava com o soro extremis e depois tirou. Então, não tem nada ali, entendeu? Ela nunca foi uma personagem que, pelo menos, tivesse esboçado desejar participar disso, sabe? Muito pelo contrário, ela sempre desejou ficar de fora e que o Tony ficasse de fora também.
Sim, não, mas eu fico pensando, por exemplo, a opinião dela, né, em relação a tudo isso, a lei, em relação a uma lei que
Sim,
faz com que
é.
todo mundo vai intervir na vida de todo mundo, né?
Teria sido mesmo interessante se tivesse colocado ali um diálogo dela, o Tony pedindo o conselho, se acha que eu tô fazendo a coisa certa ou não, mas de novo é o filme do Capitão América, né? Então.
Pois é. E tem alguma cena que você não gostou do filme? Alguma cena que você achou exagerada ou mal colocada?
Ah, umas coisas. O que eu não gostei. Ai, que difícil, meu Deus. Eu gostei de tudo, amei tudo, achei tudo maravilhoso.
Vamos lá do Homem-Aranha, então.
Vamos,
Oh, né?
Homem-Aranha maravilhoso. Sabe o que que aquilo, sabe o que é a participação do Homem-Aranha em Guerra Civil?
É.
O verdadeiro fanservice.
Sim, com certeza.
É o fanservice de ouro, é o fanservice, cara, é o fanservice de diamante, com base de vibranium.
Pensa eu pulando na cadeira do cinema, né? Pensa no que que.
Maravilhoso.
Nossa, e outra, ele tem uma cara de 15 anos, né? O Tom
Sim.
Holland. Nossa, e na vida, aqui na nossa vida real, ele tem 19, se eu não me engano, e lá ele interpreta um Peter Parker de 15 anos e realmente aparenta ter 15 anos. Eu olhei e falei, gente, eu tava desejando um menino e é pedofilia isso. E parece muito novinho mesmo.
Não, já passou dos 14, não é mais pedofilia, amiga.
Olha, cuidado, a lei.
Não, mas, ó, negócio é o seguinte. Eu adorei o Homem-Aranha, adorei. Foi tipo. Foi tão pouquinho, mas foi tão bom.
Tão gostoso aquela rapidinha.
É que. É o que eu até usei essa linha de pensamento pra. Discutindo a minha crítica, é a diferença entre o Era de Ultron e Guerra Civil, e você vê a qualidade ali do roteiro e como a diferença da imposição que os irmãos Russo colocaram em cima da Marvel. E em algumas entrevistas eles falaram, perguntaram para eles, né, que se eles tinham um plano de contingência caso o acordo com a Sony desse para trás. E eles perdessem o direito de mostrar o Homem-Aranha. E eles falaram que essa possibilidade nunca existiu. Eles criaram o filme com o Homem-Aranha, criaram o roteiro com o Homem-Aranha, ele parte do pacote e não arredaram o pé e entregaram só essa versão. Ó, a versão que a gente tem é essa com o Homem-Aranha, não tem como fazer sem. E é a diferença de Era de Ultron, que aqui em Guerra Civil você percebe que a inclusão do Pantera Negra, a inclusão do Homem-Aranha, é para criar novos filmes no futuro, apresentar personagens para situar o público com aquele novo personagem, mesmo que o Homem-Aranha não seja novo, mas situar ele com ele dentro do universo da Marvel, jogar ele para o futuro. Enquanto Era de Ultron tinha aquele monte de tema para trabalhar, tinha que trabalhar a Guerra Civil, tinha que trabalhar Thor Ragnarok, tinha aquele monte de coisa para trabalhar e nada ficou bem claro, nada ficou bem desenhado. Guerra Civil não, pegou esses personagens estão jogaram assim, ó, vocês vão ter que trabalhar o Homem-Aranha e o Pantera Negra porque eles vão ter filme. Façam a história. E eles souberam fazer isso de uma forma que não ficou assim, porra, não, isso tá aí só porque vai ter um filme daqui 10 anos. Não, tá ali porque faz parte da história e é importante para a história.
E uma coisa que eles fizeram muito bem feito, eu acho, no, né, em Guerra Civil, foi a introdução desses novos personagens e de forma assim tão rápida que você não precisou ficar explicando. Então, igual aconteceu na Era de Ultron, com a Wanda e com o Pietro, que você tem que explicar e ficou, né, um pouco arrastando a história dos dois. Foi assim, né? Em um piscar de olho, eles já tinham introduzido o Homem-Aranha, em um piscar de olho já tinham introduzido o Pantera Negra, e vamos que vamos, e a história continuou. Eu achei isso muito bem feito, ficou fantástico, no filme, porque não perdeu tempo, não perdeu o ritmo. Então não é aquela parte que você fala, ah, acho que vou levantar e vou pegar pipoca. Você não consegue parar, porque ele acabou de introduzir o Pantera e já teve o ataque, ele já tá correndo atrás do Bucky, eu achei isso de uma forma primorosa, o jeito que eles fizeram isso.
Com certeza. E você falou em não dar vontade de levantar. Eu lembrei que na minha sessão tinha uma gay. Ai, que ódio dessa gay. Ela, eu acho que ela deve ter levantado pra ir no banheiro umas 4 vezes. Ou ela tava caçando. Ou a bexiga dela é muito pequena. Porque eu, tinha hora que eu falava.
Tá toda cagada.
Que eu falava assim, menina, não sai, o negócio tá bom demais. O que você tá fazendo?
Provavelmente ela não viu as cenas pós-crédito.
Não, um monte de gente foi embora na primeira.
Não, um eu imaginei. Na minha sessão também.
E no monte de gente começou a ir embora na segunda, quando terminou a primeira, foram assim, minha sessão tava lotada. Eu acho que umas 20 pessoas foram embora quando terminou o filme. Não esperaram os créditos. E algumas olharam pra trás e viram assim, o que esse monte de gente tá fazendo aqui, sentada ainda? E meio que pararam e ficaram de pé perto da saída, sabe? Pra ver o que tava rolando, o que ia acontecer. Uhum. Vão entregar brinde? O que tá acontecendo aqui? Vai rolar sorteio? Cadê o cupom? Não, e aí, assim, assistimos a primeira cena pós-crédito. Terminou a primeira cena pós-créditos. Acho que assim, metade da sala saiu e começou a ir embora. E aí teve um menino que gritou: tem mais uma! E todo mundo voltou, porque todo mundo queria ver. Cara, que maravilha!
Olha que sorte que essa sessão teve, porque eu não gritaria. Eu ia deixar todo mundo embora, falar: seus trouxa, perderam a segunda cena.
Eu não tava nem aí. Eu ficava super feliz. Eu comprei um combo Cinemark, um copo do Team Cap. Comprou aquele balde de pipoca que não acabava nunca.
Olha a propaganda.
Ah, Cinemark patrocina a gente.
Leia as entrelinhas, sou rica.
Nossa.
Ah, eu não pego mais, sabia? Esses baldes gigantes, esses copos gigantes, porque eu tive uma péssima experiência no Star Wars. Em dezembro, tive uma péssima experiência, que eu tomei ele com 1 litro de refrigerante e o Han Solo morreu, e aí eu querendo, porque ir no banheiro, quase fiz xixi na calça. Eu falei, ai meu Deus.
Não, mas
nunca
eu não,
mais.
Eu não
nunca
tomo.
Mais.
Eu não tomo tudo, não. Eu...
Ah, não, eu. Eu sou boca nervosa, não adianta.
Eu
fiz na minha frente, minha filha.
Eu comprei o copo. Em Era de Ultron, eu comprei o combo, voltei pra casa com o copo do Capitão América.
Cheio ainda.
Star Wars, eu comprei o combo, peguei o copo do Kylo Ren. E Era de Ultron, eu comprei o copo do Team Cap. E eu nunca senti vontade de ir no banheiro, porque eu só tomo uma golada assim no começo, quando eu tô empurrando a pipoca, pra debaixo, e não tomo mais, porque eu morro de medo de me dar vontade de ir no banheiro na peça.
Ah, eu não. Eu acabo tomando tudo e aí eu me arrependo no final do filme, quando tá pra acabar. Principalmente quando é filme longo, assim, eu falei, já vou evitar de comprar alguma coisa em Capitão América Guerra Civil, porque eu já vi que era mais de 2 horas, eu falei, não, senão eu vou passar o mesmo desespero que eu passei em Star Wars.
Menino, falando nisso, que filme foi o filme mais longo, né, da Marvel?
Exatamente, o mais longo da Marvel. 2 horas e 26 minutos.
E passou muito rápido.
Pois é, não, voando. Não, e é isso que ficou legal, porque de tanta ação e uma história assim tão bem encaixada, né, passa voando, você não percebe.
Falando em história, precisamos falar sobre Zemo.
Não gostei.
Eu imaginei que você não teria gostado. Sabe o que? Eu não me importei com ele. Mas eu entendi por que ele tava ali. Guerra Civil não é sobre vilão, é sobre o confronto entre dois amigos, né? Então eu acho que eles falam assim: ah, vamos pegar um cara aí, vamos conectar ele com o que aconteceu em Sokovia, vamos pra gente poder unir mais, com mais um filme que a gente já fez. E vamos fazer o cara só... Porque, na verdade, a única coisa que ele fez mesmo, além de ter aprendido o código lá de acionamento do Soldado Invernal, foi ter explodido uma bomba ao lado do consulado enquanto estava tendo a sessão do tratado, né?
Tudo sozinho.
Não, mas
viu?
O que não é difícil, porque você vê esses terroristas do ISIS aí, eles fazem bomba com produto de limpeza, né?
É.
Não é uma coisa assim, nossa, é impossível isso acontecer. Não é impossível de acontecer, é uma coisa fácil de acontecer, já aconteceu. E o resto, o que eu achei bacana, é que o resto, quem faz, são os heróis. É o governo e o time do Capitão América, eles que fazem o restante da bagunça. O vilão tá ali como acessório de luxo.
Olha, o que eu não gostei do Zemo, primeiro, é a caracterização dele, que fugiu totalmente. Tanto que a hora que eu ouvi o nome, eu falei, não, pelo amor de Deus, coloca uma máscara roxa nele até o final, senão eu vou ficar revoltado. E não colocaram a máscara, não sei se ele vai ser utilizado em algum outro filme, não sabemos ainda. Mas eu não sei, aquela história dele de que a mulher e a filha, o filho morreram, e aí por isso ele ia fazer tudo isso. Não, gente,
Ah, é
eu vi isso em Batman vs
aquele. É, mas é aqu... mas é uma história batida, né?
Superman.
Michel sempre vai ter um super-herói que vai enfrentar um vilão que virou vilão por causa do herói. É aquela matemática do Visão. Quando os super-heróis, as pessoas com poderes surgiram, os vilões começaram a aumentar, porque é a balança natural. Então sempre vai ter um vilão que é criado por causa da ação do herói. E é uma história sem fim. Eu imagino que nós ainda não vimos o final da Hydra. A Hydra ainda vai voltar. E agora nós teremos o quê? É Barão Zemo para poder ser adicionado a esse ranking. Não acho que é um tipo de personagem que tenha relevância o suficiente para ser mais do que foi em Guerra Civil.
Acho que o papel dele acho que já foi cumprido bem ali, né?
Isso.
E só o fato depois de, no final ele ser preso ali pelo Pantera. Eu acho que ali eles já vão encerrar a história dele. Não sei se tem mais coisa para contar.
É, talvez mostrem o personagem. Não sei quantos filmes o ator assinou para poder participar, mas talvez eles acabem, sei lá, trazendo ele mais uma vez só para morrer mesmo.
Mas eu achei legal a participação dele, achei interessante, mas sou fã de histórias em quadrinhos, né? Infelizmente. E por isso não fiquei um pouco decepcionado, porque sabe quando você chega com uma expectativa e aí ela não é atendida e aí você fala, vou fazer textão no Facebook para reclamar. E eu fiquei assim quando eu saí do filme em relação ao Zemo. Mas vamos ver, né? Vamos ver, quem sabe não aparece já como aquele vilão que a gente conhece das histórias em quadrinhos em algum outro filme.
É, a verdade é que a Marvel Filmes, ela nunca foi, com exceção do Loki, ela nunca criou nenhum outro vilão que, sabe, marcasse ponto mesmo. É, Homem de Ferro 1 tem o que era o parceiro do pai do Tony, sócio do pai do Tony. Meh. O Incrível Hulk tem uma abominação que também sumiu. Meh. O Homem de Ferro 2 tem o Vanko, que era para ser o Whiplash, mas não é o Whiplash. Bah. O Capitão América teve o Caveira Vermelha, que foi muito bom. Eu gostei bastante do jeito que o Elrond, o elfo, interpretou o Caveira Vermelha. O Weaving. Gostei.
Agente
O
Smith.
Agente Smith. Eu gostei do Caveira Vermelha. Eu achei que o Caveira Vermelha encaixou naquela proposta de filme de nazismo e tal. Tem, aí a gente tem o quê? O reaproveitamento do Loki em Vingadores. Homem de Ferro 3, nós temos o Mandarim, que não é o Mandarim. No Thor 2, nós temos o Malekith, que também não serviu de bosta nenhuma. No Capitão América 2, nós temos a Hydra, que na verdade é o vilão, é a Hydra, não tem um rosto, né? Pode ser qualquer um, é aquele trio de espionagem, pode, é amigo, é inimigo. E em Guardiões da Galáxia, o Ronan, o acusador, que foi um desperdício de tempo. E Vingadores, Era de Ultron, o Ultron que também foi um desperdício. E o Homem-Formiga que teve o Jaqueta Amarela que também foi um desperdício. Então, a Marvel, ela não é boa em criar vilões, já ficou óbvio.
Mas olha, tem aquele que tá comendo pelas beiradas, que é o Thanos, né? Ele já
É.
apareceu, acho que em três filmes, se eu não me engano.
É, o Thanos, ele é mais complicado. Porque ele tá comendo pelas beiradas, mas ele tirando. A não ser que você tenha assistido Guardiões da Galáxia, ele trabalhou ali nos bastidores, manipulando um pouco, mas também nunca teve desenvolvimento. Não é por. O Loki teve desenvolvimento. O Loki teve passado, presente e gancho pro futuro. É, foi o único vilão que teve isso. Nenhum outro vilão teve esse lado desenvolvido. Thanos também não teve. Thanos apareceu em uma cena pós-créditos, apareceu em outra cena pós-créditos e fez uma ameaça em Guardiões da Galáxia. Vai voltar, talvez vai já falaram que ele não vai aparecer em Guardiões da Galáxia 2. Já falaram que talvez ele apareça em Thor Ragnarok, por causa da conexão com as joias do infinito. Mas a gente só vai ver ele em Guerra do Infinito, que pra mim vai ser um outro vilão que vai ter um plano, um objetivo raso, que a gente já sabe qual é, juntar as joias do infinito. Pra quê? Tanto faz. E isso, a Marvel, não, a Marvel não trabalha bem vilões nos seus filmes. Ela tá, o panorama deles, talvez o Thanos seja diferente, porque vai ser dos irmãos Russo, mas o panorama deles é trabalhar a consequência da ação dos próprios heróis para depois inserir ali o vilão. O Homem de Ferro foi assim, as consequências. Todos os três Homens de Ferro foram as consequências do que o Tony fez.
Uhum.
O Thor também foram as consequências da infantilidade do Thor no primeiro filme. As consequências do amor do Thor pela Jane Foster e pela humanidade, por Midgard, né? E é sempre assim. Homem-Formiga, as consequências da vida bandida do Scott Lang. As consequências do descobrimento da partícula Pym pelo Hank Pym. É, são sempre assim, eles trabalham as consequências das ações dos heróis. E o vilão tá ali só pra... Oi, tô aqui.
Mas, sabe, quando eu fui assistir o Guerra Civil, eu achei que quem iria aparecer, quem tava por trás de tudo, eu tava pensando, antes de começar o filme, eu achava que era o Caveira Vermelha. É, até pela história nas histórias em quadrinhos e tudo, né? A Sharon, a manipulação lá na mente da Sharon Carter, eu imaginei que ele estaria envolvido nisso. E até porque o ator, o Hugo, que faz o Caveira Vermelha no filme do o Primeiro Vingador, o Capitão América Primeiro Vingador, ele tem contrato com a Marvel para mais dois filmes, então eu imaginei. Bom, se ele apareceu em O Primeiro Vingador, não apareceu em Soldado Invernal, então provavelmente ele vai aparecer agora. E ele não apareceu, e mesmo assim ele ainda tem contrato para mais dois filmes. Então eu fiquei pensando, falei, nossa, seria, não sei se seria uma boa ideia, mas eles colocaram um Zemo pouco assim útil na luta em geral da Guerra Civil, sendo que eles tinham o Caveira Vermelha para utilizar ainda, né? Então,
ai, mas eu acho que o Caveira Vermelha demanda mais atenção. Você tem o Caveira Vermelha ali, seria... Ninguém ia ficar preocupado em lutar... O Tony Stark não ia ficar preocupado em lutar contra o Steve Rogers.
O que eu fiquei pensando é naquela cena que eles vão até lá... Rússia, né? Eles vão?
Sibéria.
Sibéria. Então, quando eles vão até a Sibéria, e aí eles entram ali naquela instalação onde a Hydra já tinha feito testes para criar outros super soldados, eu imaginei, é ali que o Caveira tá escondido, é ali que ele vai descobrir.
Pensando por esse lado, faz sentido. Até agora, mais recente nas histórias em quadrinhos, o Caveira Vermelha tá agindo pelos bastidores. Seria interessante. Casaria bem com o que eles estão fazendo nos quadrinhos. Imagino que talvez ele acabe aparecendo em Guerra Infinita. O que mais que você... Seu veredito, qual a sua nota para Capitão América Guerra Civil?
Olha, vão me matar, mas eu daria umas 3 estrelas, 4 estrelas para Guerra Civil. Por quê? Adorei, gostei, tem ação, tem comédia, tem homem gostoso, mas é aquilo que eu te falei... Sabe quando você sai do filme e não é uma coisa assim mágica, uma coisa nova, é uma coisa que você chega e fala, nossa, que legal que tem Homem-Aranha e Pantera Negra, vamos ver como vai ser o filme do Pantera Negra e o novo filme do Homem-Aranha. Não é um filme que eu não sei, pelo menos pra mim, não é um filme que mexeu comigo, que você sai de lá super empolgado, querendo voltar e assistir de novo. Então, por exemplo, em Batman vs Superman, eu assisti 3 vezes o filme, fiquei fascinado.
Masoquista!
Não é masoquismo, não. Assisti... Mas outros filmes, por exemplo, Guardiões da Galáxia, eu assisti várias vezes, eu gostei muito. Mas agora esse, eu não sei, Não sei se por essa questão assim, de não ter uma fórmula tão original, pelo menos pra mim, na minha visão, não é um filme que me marcou tanto, assim, igual o pessoal tá falando aqui, gente, é o melhor filme da Marvel. Não, não é.
Ah, eu acho. Eu acho que é o melhor filme da Marvel. Eu já vou... Minha nota 5 estrelas.
Ah, mas tudo que é Marvel você dá 5, né?
Não, nem tudo, mas gosto. 5 estrelas. 5 estrelas para Guerra Civil. Acho que é o melhor filme de super-herói da Marvel, sim, porque é um filme que tem... Que conseguiu pegar vários heróis, desprender tempo em tela para todos eles, até os menores... Sem deixar ninguém ali, sabe, jogado num canto. Só, vamos, traz pra lutar. Conseguiu trazer, fazer isso. Foi muito bom. Desenvolveu. Trouxe o núcleo da Guerra Civil, que é o combate entre duas pessoas que estão certas. Dois grupos de amigos que estão lutando um contra o outro. Porque um quer o bem do outro, mas nenhum dos dois consegue se... entender no que é realmente esse bem maior. É um filme que, cara, passou muito rápido pra mim. Ele não teve momentos de que eu falei assim, ah, que saco, que hora que essa cena acaba. Não teve nenhum momento desses. E mesmo que não é a fórmula groundbreaking, meu Deus, é a coisa mais nova do mundo, é bom, cara. É divertido, eu ri, eu fiquei tenso e eu fiquei com vontade de assistir mais vezes. Não assisti mais vezes porque, infelizmente, na cidade onde eu moro não tem cinema. Eu viajei 400 km para assistir Guerra Civil. Então, é isso que pra mim que conta, que vale, é a experiência. Não tive, queria ter experimentado isso com Batman vs Superman, não tive essa experiência. Achei que o filme, o começo dele é arrastadíssimo, cansativo.
Invejosa!
Acho que pra mim ele foi ficar bom depois da metade, mas é um filme de 2 horas e meia, então a metade de 2 horas e meia é 1 hora e 15. 1 hora e 15 pra você ficar é muito tempo. E Guerra Civil não passou rápido. Guerra Civil passou muito rápido. Batman vs Superman, teve momentos. Os momentos bons passaram muito rápidos. E os momentos ruins se estenderam eternamente.
Que momento ruim, amiga.
Que momento ruim, gata. Pelo amor de Deus, 40 minutos que aquele povo fica só se olhando um na cara do outro.
Aí é que está a mágica da DC. As entrelinhas.
É te fazer querer matar, é te fazer querer sair do cinema e matar as Martas do mundo, né? Não aguento mais ouvir Marta. Nossa.
Teve uma citação em Guerra Civil, né?
Teve. Então agora por causa... do nome da mãe dele, a gente é amigo.
Invejosa.
Cheira, Virol.
Não sei se foi uma citação, não sei se foi uma homenagem. Mas...
Cachete. Mas eu gostei. Pra mim, Guerra Civil é o melhor filme de super-heróis já lançado. Então, bye, tchau, adios.
Encerrou direitinho o podcast?
Aí, gente. Então, obrigado pela presença de todos nesse podcast maravilhoso de Guerra Civil. E nos vemos no próximo. Tchau, Michel.
Tchau.
All right. I've run out of patience. On to Ruth!
Hey, everyone.
Ai, que loucura. Ai, gente, a problematizadora.
Guarda essas partes, pelo amor de Deus.
Nossa, não, eu edito e depois que eu termino de editar, eu deleto o resto.
Ainda bem.
A única prova que fica é o que tá postado.